Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. jovempan.com.br.
E nós abrimos esta edição do Pan News com um convidado especial. Nós estamos recebendo aqui na Jovem Pan o governador do Paraná, o senhor Beto Richa, que veio conhecer a redação da Jovem Pan e vai bater um papo conosco. Vamos falar sobre diversos assuntos. Para essa conversa, o Thiago Berraich está aqui conosco, o Marcelo Matos, o Vitor La Regina segue também. Governador, boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Carlos, boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan. Um prazer muito grande poder participar aqui deste programa de grande audiência.
Bom, vamos falar sobre vários assuntos, mas eu quero começar com aquele que ganhou as manchetes, que foi o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. Um evento que acabou mobilizando Curitiba. Nós conversamos semana passada com o secretário de Segurança do Estado para falar sobre todo o aparato que foi montado para essa data. Queria saber, primeiro, do aspecto operacional, né? Como a cidade trabalhou em função disso, como os órgãos do Estado trabalharam para fazer com que tudo transcorresse da melhor maneira possível, e o balanço que o senhor faz desse dia.
Bom, um balanço positivo. Primeiro que a nossa obrigação é manter a ordem pública. E dentro disso fizemos um planejamento, até participou de uma reunião com o nosso secretário de Segurança Pública, delegado da Polícia Federal, inclusive, Wagner Mesquita, o Gilberto Carvalho, saber das regras a serem respeitadas, impostas pela segurança da cidade. Foi um planejamento muito bem sucedido, organizado pela Polícia Federal, pela Polícia Militar e também alguns setores da Guarda Municipal de Curitiba, porque não se sabia qual ao certo seria o número de manifestantes, de apoiadores do presidente Lula que estariam lá, prestando a sua solidariedade ao ex-presidente. Se falava, algumas que postaram nas redes sociais, a expectativa de arrebanhar no Brasil inteiro mais de 100 mil pessoas para estar lá ao lado do presidente Lula. Depois se falou em 50 mil, mas foi tudo pacífico, acho que até furou as expectativas deles com a presença levantada oficialmente pela Polícia Militar de cerca de 6 mil pessoas. Até a entrada de ônibus trazendo essas pessoas foram cadastrados previamente pela Segurança Pública do Estado. Foram cerca de 140 ônibus que chegaram. Um local designado para eles ficarem, passarem a noite, um acampamento, mas enfim, foi tudo tranquilo. Teve um cerco de um raio de uns 150 metros do prédio da Justiça Federal, onde ocorreu o depoimento do ex-presidente ao juiz Sérgio Moro, e foi respeitado todo esse aparato, essa organização, as regras foram respeitadas e tudo aconteceu num mais pacífico ambiente, que era o que nós esperávamos que de fato acontecesse, mas a polícia estava preparada e sempre você tem que se preparar para o pior. Então teve um grande aparato policial, é verdade, foram 3 mil pessoas entre policiais federais, guardas municipais, mas o contingente, o efetivo maior, superior, foi da Polícia Militar.
Thiago.
Governador, o senhor é uma importante liderança do PSDB e que leitura política o senhor faz do depoimento? Ele tentou muitas vezes se isentar da culpa, se fez de vítima muitas vezes, depois ele foi num outro local em Curitiba, fez uma espécie de comício, inclusive com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff. Que leitura política o senhor faz disso?
Teve depois do depoimento a ida do ex-presidente falar com os seus apoiadores na Praça Santos Andrade, no centro da cidade, em frente à mais antiga Universidade Federal do Brasil, que é a nossa Federal do Paraná. Mas, enfim, para mim não teve surpresa alguma. Já esperava que ele negasse tudo, que fosse evasivo muitas vezes, como foi, que não sabia de tudo. Ele falou à frente do juiz Sérgio Moro, que ele vem dizendo há tempos pela imprensa, que não tem nada com isso, que não é com ele, e chegou ao ponto de dizer que não tem influência alguma dentro do PT. Aí que foi o mais doído. Todos nós sabemos que não só influência, mas ele manda no PT, a ponto de colocar como sua sucessora Dilma Rousseff, que nunca disputou nenhuma eleição, nem para vereador, Nunca se esperava que fosse ela, né, que, ao meu ver, e se provou depois, não tinha qualificação para o exercício do mandato de presidente da República. Então, que ele manda no PT, todo mundo sabe. Né, não só os petistas, mas todos os brasileiros.
Marcelo. Governador, nós vivemos uma crise econômica muito atrelada à questão política, à questão ética, sim, à questão moral hoje no país. Setores do PSDB falam numa refundação, assim como no PT, quando foi abatido lá pelo Mensalão, se falou em refundação para assumir erros, também problemas de campanha. Como é que o senhor avalia isso também?
Olha, inclusive nós participamos exatamente uma semana atrás em Brasília de um jantar, quinta-feira, com governadores, os ministros, a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, liderança do Senado e também da Câmara. Discutir o cenário atual, a situação que o PSDB se encontra, a necessidade de correção de alguns rumos, a postura do PSDB em relação às reformas que estão em curso no Congresso Nacional, enfim, tudo foi discutido lá. Evidente que erros foram cometidos, é natural, acho que todos cometem, mas o PSDB deu grandes contribuições ao país, não temos o que nos envergonhar disso, e agora, acredito eu, estarmos mais próximos da população, dos seus anseios, das demandas apresentadas hoje. É importante atualizarmos a nossa postura, o nosso discurso e entender que o Brasil mudou. Cada vez se cobra mais postura ética, transparente, cumprimento de compromissos, mas acima de tudo um combate implacável à corrupção e desvios de conduta nesse país. Quem não entender esse recado está fadado, ou pessoas ou partidos, ao insucesso. Basta ver as últimas eleições, não só no Brasil, mas no mundo, eleições até surpreendentes. Posso citar até o João Dória aqui em São Paulo, que surpreendeu com um jeito novo de se apresentar, de se expressar, se comunicar com a população e continua hoje governando a principal cidade do Brasil e da América Latina, que é São Paulo, com todas as suas dificuldades, as suas demandas, deficiências, mas com coragem, com determinação, sem dissimulação, falando o que pensa. Tem que privatizar isso? Vamos privatizar. A obrigação da cidade é fazer aquilo. E com clareza. Isso está se diferenciando, se destacando dentro desse cenário da política, dessa mesmice, políticos tradicionais. Então é esta razão, além do seu preparo e facilidade de se comunicar com as pessoas, ele tem merecido um destaque nacional.
Governador, já que o senhor citou a figura do prefeito de São Paulo, João Dória, na última segunda-feira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, afirmou que o prefeito de São Paulo, João Dória, e até o apresentador Luciano Huck, representam um novo dentro da imagem do PSDB. Afirmando que, claro, ainda é muito cedo para definir quem será o candidato de 2018, mas que as lideranças políticas tradicionais estão desgastadas e têm esse desgaste. Primeiro, queria que o senhor falasse um pouco mais do desgaste das lideranças tradicionais e como é que o senhor interpreta essa figura do novo surgindo no PSDB.
Bom, eu encaro com muito entusiasmo, fico até satisfeito. É importante sempre você oxigenar o partido, sempre termos ideias novas, diferentes. Isso é importante, até contraditório sempre é importante, termos a humildade de corrigir eventuais erros ou rumos adotados, para estarmos mais próximos do ideal, aquilo que satisfaz a população, que demonstra resultados positivos. É evidente que o João Dória representa o novo, Luciano Huck também representa o novo. E a classe política, em função dos últimos acontecimentos, escândalos, denúncias fortíssimos, óbvio que gerou uma grande insatisfação, um mau humor tremendo que tomou conta dos eleitores, dos brasileiros como um todo, né? E como vi esses dias uma entrevista com o ex-ministro do Supremo, Célio Borja, ele dizia: a generalização é a salvação dos canalhas, né? Os petistas que se apresentavam como diferentes de tudo que tinha na política para chegar ao poder, e hoje eles querem dizer que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Evidente que existem focos de corrupção em muitos lugares que devem ser combatidos com intransigência e com pulso, mas o PT institucionalizou a corrupção nesse país. É muito diferente. E isso acaba gerando um desgaste para todos que estão no poder, os que estão há mais tempo, acaba se generalizando de uma certa forma. Mas, enfim, o novo hoje certamente leva vantagem.
Fernando, em que momento o senhor acha que o PSDB precisará já indicar um nome para concorrer à presidência da República? O senhor acha que em março do ano que vem, abril, só no segundo semestre? As convenções são no meio do ano, né?
Eu tenho um pensamento um pouco diferente da maioria, da classe política. Eu mesmo tenho sido cobrado lá no Paraná, se eu vou ao Senado, se eu fico até o final do mandato e me retiro. Falei, olha, eu não me decidi ainda. E é verdade, não estou dissimulando. Quando me perguntava, quando eu era prefeito de Curitiba, muitíssimo bem avaliado, se eu ia para a reeleição, tudo no seu momento adequado. É deste mal que atinge a classe política, que é a ansiedade, eu não sofro. Tudo no seu devido momento. Eu acho que ainda é cedo para definições. Existem pesquisas para todo gosto, para todo tipo, e a pesquisa reflete o momento. Não quer dizer que vai ganhar a eleição. Muita coisa acontece até o período de definição de quem será o candidato. E mesmo durante a campanha, as coisas mudam muito. Quem diria que o Dória ganharia aqui em São Paulo? Ninguém apostava que ele ganhava, e no primeiro turno ainda. Então, tudo é possível. Evidente que é uma certa tranquilidade, por um lado, para o PSDB ter bons nomes a apresentar. E o Dória passa a ser mais um deles. Né? Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também tem essa condição. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração por ele. Uma pessoa muito séria, de uma vida simples, muito competente, qualificadíssimo. Tem feito uma grande gestão aqui em São Paulo, apesar da crise, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, também seria um bom quadro. Enfim, momento de definição não é agora. Mas teremos um momento adequado para definir entre esses nomes e tantos outros que podem surgir ainda dentro do PSDB.
Mas agora, ajuda ou atrapalha, governador? Porque é mais um nome, havia, né, a previsão do governador Alckmin, Aécio Neves, ele vai, pode novamente o PSDB ele sair dividido?
Ajuda, desde que o PSDB tenha maturidade suficiente, desprendimento de cada um dos postulantes, para sairmos desta definição unidos. Aí é muito forte para o partido, é muito importante ter alguma disputa, vários nomes para serem analisados pelos tucanos.
Eu acho seria que, inédito, né?
Havendo aí um desprendimento, dentre esses que eu conheço, eu acho que não terá nenhum problema.
Mas, como é aconteceu, mas já, seria algo, algo
mas já
inédito,
aconteceu
então.
Em eleições anteriores. Tinha lá o Serra, o Aécio, o Geraldo Alckmin, com a pretensão de serem indicados, e o partido saiu unido, fortalecido, e na última eleição, por sinal, por pouco não levamos.
Agora,
mas
essa,
acho que até Deus ajudou, porque
essa, divisão...
essa bomba ia estourar no colo do Aécio.
Essa divisão, se por um lado ela mostra um leque amplo de opções, ela não significaria também uma ausência de uma grande liderança? Faltam grandes lideranças? Um nome, um grande nome para capitanear pelo partido?
Não, eu não vejo assim. Eu acho que, diferente de outros partidos, nós temos bons nomes, grandes nomes, importantes lideranças. Veja aí, o Geraldo Alckmin governa São Paulo. Já acho que terceira vez governador. Já
quarta.
Quando ele assumiu também a morte do Mário Covas. Candidato a presidente da República, o Dória despontando como novo, né? Contagiando aí os brasileiros, até pela polarização com o Lula. Acho que não é inteligente da parte do Lula polarizar com o Dória, que ele sempre leva a pior cá para nós.
O senhor defende as prévias?
Se fosse ele, não polarizava assim, atacava tanto o Dória.
O senhor defende prévias?
Sim, defendo as prévias. Eu acho que é uma instância democrática, dá oportunidade do maior número de companheiros aí do PSDB, de filiados, poderem participar dessa decisão. E ao participar da decisão, vencedores ou derrotados, num processo democrático, não tem razão para não apoiar aquela que for a decisão.
A gente tem que fazer uma parada rápida. A gente volta esse bate-papo com o governador do Paraná, Beto Richa, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan. Temos um compromisso com a rede. A gente para 2 minutos, governador. A gente volta já já. São 4h28.
Jovem Pan News. A rede da informação.
4h30 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Pan News. Hoje recebendo o governador do Paraná, Beto Richa, que está aqui conosco nos estúdios. Vitor Laregina, tinha uma pergunta que ficou pendente quando eu interrompi, governador. Vamos ouvi-lo.
Governador, amanhã o governo Temer completa 1 ano. Digo porque no dia 12 de maio do ano passado ele assumiu interinamente, enquanto a presidente Dilma foi afastada provisoriamente do Senado após uma votação no Senado. E desde o primeiro dia, 12 de maio do ano passado, ele tem usado muito as palavras reformas e diálogo. muito diálogo e propondo reformas. E muita gente da oposição afirma que o governo não tem legitimidade para propor reformas como a trabalhista e a previdenciária. Não legitimidade na questão do impeachment, mas legitimidade de ter muitos ministros citados na Operação Lava Jato. Primeiro, eu gostaria que o senhor analisasse o governo Temer, que completa um ano amanhã, e também o papel do PSDB no apoio ao governo.
Bom, primeiro que o apoio do PSDB ao governo, dito por todos em Brasília, tem garantido a governabilidade, não apenas pelo número de parlamentares que temos no Congresso Nacional, dentre deputados federais e senadores, mas acima de tudo pela qualidade dos nossos parlamentares, pela imposição, o maior partido de oposição ao PT, fundamental para o afastamento da ex-presidente da República e pela qualificação, como eu dizia, dos parlamentares. E segundo que a avaliação é positiva, embora sua popularidade seja muito baixa, até em função das medidas corajosas que o presidente Temer vem adotando, a sua determinação em definitivamente fazer as reformas que o Brasil aguarda e precisa ansiosamente há anos ou décadas. Muito se falou em reformas nesse país, presidentes ou candidatos, melhor dizendo, em época de eleição, assumem o compromisso de fazer reformas trabalhista, previdenciária, tributária, política, e ninguém até hoje teve a coragem de levar a cabo e concluir, fazer e concluir essas reformas. E o presidente está determinado a fazer isso, mesmo colocando em risco o seu patrimônio político. Então, nesse aspecto, temos que enxergar e louvar essa atitude corajosa do presidente da República. Sem estas reformas, o Brasil não retoma o desenvolvimento, não tem a condição de ter um crescimento perene, distribuir riquezas e, mais do que isso, voltar a gerar empregos, porque não dá mais para admitirmos um país como o Brasil, com tantas potencialidades, temos 14 milhões de brasileiros desempregados.
Governador, só o senhor falou de tomar medidas que não necessariamente são impopulares, mas muitas vezes são populares, mas muitas vezes necessárias. Queria levar isso para o quintal do senhor.
Pois
o senhor enfrentou uma situação complicada com os professores e manteve uma postura firme, foi criticado, sua popularidade caiu por causa disso. Enfim, foi um processo bastante duro. E nesse ponto o senhor enfrentou com um olhar menos do político e mais do gestor, observando os números e aquilo que podia ser feito pelo Estado do ponto de vista financeiro. Como é que fica essa questão, o senhor sendo um político, que aí nesse caso, enfrentando uma classe que é bastante unida e que tem um apelo muito grande, que é a dos professores. Como fica essa questão hoje para o senhor olhando em retrospecto?
Primeiro, para que todos entendam melhor, foi uma grande injustiça, porque não teve governo do Paraná que deu mais aumento salarial aos servidores, em especial aos professores, do que eu. O ex-governador, que é exaltado no trio elétrico, na frente do palácio, em manifestações contra mim, que é o Requião, entrou com ADIM contra o piso nacional do salário de professores à época de R$ 950. Meu piso hoje é R$ 3.600. Pagamos os maiores salários do Brasil à classe de professores. Entrou com ADIM também, à época. Isso ele gravou um vídeo, eu tenho aqui se vocês quiserem assistir, inclusive, dizendo que entrava com uma DIN, que era impossível ampliar a hora de atividade de 20%. Ainda encerro o vídeo dele dizendo, é o samba do crioulo doido. A minha hora de atividade no Paraná é de 37,5%. Então não tinha razão de se fazer aquela manifestação toda que houve no Paraná, estimulada pelo Sindicato dos Professores, APP, que é um puxadinho do PT, estão à frente de todas as manifestações em defesa da Dilma, do Lula, não estão preocupados com os professores, estão preocupados em fazer política partidária. Mas agora a teta começa a secar, acabando a contribuição obrigatória sindical, também acabou o repasse de dinheiro público para esses sindicatos, então as coisas começam a mudar favoravelmente. Mas o que houve ali, eu confesso, me abalou muito a minha popularidade, eu não olhei isso, eu olhei o futuro dos paranaenses, tive a coragem e a responsabilidade de fazer um ajuste fiscal no Estado, tem registros na imprensa do que eu dizia à época. Começamos o ajuste no final de 2014, observando uma deterioração muito forte da economia nacional. Fizemos para proteger o Paraná, e lá atrás eu dizia, o Paraná é o primeiro Estado do Brasil a fazer o ajuste, seremos o primeiro a sair da crise. Não aconteceu diferente. Eu dizia mais, sofrendo ataques de todo lado. Eram impopulares as medidas. E todos vão compreender melhor ao comparar mais à frente o Paraná que se preparou, que fez a lição de casa, e os demais estados que não fizeram. Ou boa parte dos estados não fizeram. E hoje eu posso dizer, sem falsa modéstia, mas com absoluta segurança. O Paraná tem a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. O ano passado, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou a situação fiscal das unidades da federação. Três estados tiveram um desempenho positivo. Alagoas, Mato Grosso do Sul e Paraná. O melhor desempenho foi o nosso. Saímos no rating dos estados, de letra C para letra B, o que nos permite, dentre tantos benefícios, ter o aval do governo federal para contrair operações de crédito internacionais, como a que nós estamos negociando com o BID. R$1,5 bilhão para estradas, para infraestrutura dos municípios, e já recebemos US$67 milhões para a segurança pública. Recebemos também mais um reconhecimento de um órgão isento, insuspeito, e conceituado mundialmente, que é a Agência de Classificação de Risco de Crédito, que é a Fitch, que elevou a nossa classificação de duplo A para duplo A mais, a um degrau da classificação máxima, que é triplo A. Segundo o meu secretário de Fazenda, Mauro Ricardo, é o único estado do Brasil que tem essa classificação hoje. Mas resumindo, para não cansar, senão ficaria horas falando sobre o ajuste, dizer o seguinte: eu consegui no ano passado, no momento agudo da crise nacional, elaborar um orçamento aprovado na Assembleia, já executado ano passado, com a previsão histórica de investimentos, R$6,7 bilhões, e conseguimos superar. Este ano temos um orçamento em execução de R$8 bilhões em investimentos. Estradas, contratei 3 mil policiais em dezembro, comprei 1.200 viaturas novas para as forças policiais do Estado, que chegam até o mês de junho, 1.000 escolas sendo reformadas e investimentos, obras e melhorias por todos os municípios do Paraná. Então o nosso ajuste foi muito bem sucedido, graças a Deus, porque eu joguei todas as minhas fichas nesta reforma que eu fiz, neste ajuste que eu fiz, e hoje podemos festejar esta posição privilegiada de destaque do Paraná.
Governador, já falando em popularidade, não posso deixar de perguntar para o senhor está na lista do procurador Janot da Lava Jato. Quem está nessa lista? Tem o futuro político de fato manchado, incerto?
Não, eu não posso afirmar que todos que estão na lista. Tem casos e casos. No meu caso, eu tenho maior interesse, mais do que todo mundo, que seja rapidamente investigado, com profundidade, que eu não tenho dúvida alguma, assim como alguns casos já foram arquivados, eu não tenho nenhuma dúvida, estou muito seguro e tranquilo de que o meu terá o mesmo destino, que é o arquivamento, porque não tem nenhum indício que eu tenha recebido caixa 2 na campanha. Nem se fala em propina, nem desvio de dinheiro público, porque não houve nenhuma obra executada da Odebrecht no governo do Estado. E nem quando eu fui prefeito de Curitiba por quase 6 anos. Nunca esta empreiteira executou uma obra durante os meus mandatos de prefeito ou os dois que eu estou para concluir agora como governador.
Quero agradecer a presença e a gentileza do governador do Paraná, Beto Richa, que esteve aqui conosco por quase 40 minutos, falando sobre diversos assuntos, o Vitor Laregina, o Marcelo Matos, o Thiago Berraich aqui conosco. Governador, muito obrigado.
Eu que agradeço, fico muito honrado pelo gentil convite de vir aqui à Jovem Pan de São Paulo e participar desse programa campeão de audiência. Muito obrigado.